Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo bem, Quinto, bom dia.
Roxane, hoje falaremos de Brasília. Essa cidade projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer foi tema de um estudo de mestrado realizado lá no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, da USP, o IAU. Esse estudo de mestrado do arquiteto Luiz Gustavo Sobral Fernandes ele analisou os registros históricos da cidade de Brasília. E na pesquisa ele contou com a orientação do professor Carlos Alberto Ferreira Martins, do IAU. Mas ele também realizou parte de seu estudo na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos, onde teve a supervisão do professor Fernando Luiz Lara. Enfim, e o Luiz está aqui com a gente, ele vai nos contar sobre essa sua pesquisa, sobre a sua passagem nos Estados Unidos, enfim. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo aos Novos Cientistas, tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia, Quinto, bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado.
Prazer estar falando aqui com vocês hoje.
Bacana.
Luiz, por que estudar Brasília? Alguma motivação específica?
Olha, a Brasília é um objeto muito que é de interesse dos arquitetos. Eu tinha uma intuição na pesquisa que Brasília podia também ser um objeto de interesse da sociedade, para os brasileiros e para a sociedade brasileira em geral. E acho que a intuição era que existiam muitos debates, muitos leitores, muitos críticos, muitas pessoas que faziam apologia de Brasília e que a gente podia fazer um trabalho interessante para compreender como é que essa cidade foi vista pelos brasileiros, pelo público estrangeiro, nos anos 50, anos 60, começo dos anos 70.
Perfeito. Bom, você recorreu a bibliografias.
Exato, exato.
E que tipo de registro existe sobre a cidade? Que tipo de registro você conseguiu levantar, identificar, enfim?
Olha, Quinto, a gente tem, assim, muito... Brasília está documentada, amplamente documentada, né? Registros da televisão, jornais, livros, no cinema. O que a gente escolheu, como é uma dissertação de mestrado e a gente tem um espaço relativamente reduzido e o tempo da dissertação, para a gente elaborar uma pesquisa desse perfil também, não pode ser tão longo, a gente optou por trabalhar por registros impressos. Sempre focando mais em livros, em publicações, em monografias que tinham Brasília como tema central, como um tema assim, onde Brasília aparecia como um tema de muita importância. Acho que entra principalmente em livros.
Essa parte assim, escrita em livros.
Parte escrita em livros, isso.
Agora, foi amplamente coberto, como você disse, Luiz Gustavo. Tem alguma coisa que você encontrou ali diferente, nova, algum registro diferenciado?
Tem, assim, o trabalho ele foi elogiado pela banca porque ele levantou, assim, de uma forma, eu diria que pioneira, né? Levantou esses registros de uma forma cronológica, ou seja, ano a ano. E muitos desses trabalhos eles estavam esquecidos em fundo de biblioteca ou eles não estavam nas bibliotecas de arquitetura, então eram trabalhos que a classe dos arquitetos não tinha o hábito de averiguar, né? Acho que isso é o mais interessante da pesquisa, assim, é esse levantamento e a leitura um pouco crítica dele, né? Que aí abre outras possibilidades de pesquisa e outras formas de olhar para Brasília.
Isso demorou quanto tempo?
Olha, eu fiz o mestrado em 3 anos, né? Que é o tempo que a USP, pelo menos quando eu ingressei, o mestrado durava 3 anos. Então, eu ingressei em 2016, 17 e 2018. Então, foi uma pesquisa que durou 3 anos.
E nesses 3 anos, quantas publicações você chegou a...
Muitas, muitas, assim,
ela
é praticamente, eu brinco que é praticamente infinita, a gente teve que selecionar muito bem os trabalhos que a gente ia fazer essa análise um pouco, ano a ano, né? Num levantamento que a gente teve, por exemplo, só com livros descobertos, né, levantados no Brasil, a gente chegou em mais de 120 livros. Depois, nos Estados Unidos, eu fui, por exemplo, descobrindo mais livros. Então, a gente chega numa lista, assim, tranquilamente, de alguma coisa em torno de quase 200 trabalhos impressos sobre Brasília. Né?
Entendi. Inclusive, você me disse que é um trabalho inédito sobre Brasília.
É, com esse recorte, com essa ambição, com esse levantamento de trabalho, é um trabalho pioneiro, sim.
Agora, a nossa curiosidade, como é que foi o período em que você fez esse estudo nos Estados Unidos? Lá também tem muita coisa sobre Brasília?
O Texas é um estado, Austin principalmente, é quase América Latina, né? Os americanos, eles brincavam comigo assim, a Austin está muito próximo do México, ao sul dos Estados Unidos, então a influência latina é muito grande. Por isso é uma universidade que ela é conhecida nos Estados Unidos, ela é muito forte em estudos latino-americanos. Eles têm uma biblioteca enorme, que é a Benson, que é só sobre a América Latina. Eles têm absolutamente tudo sobre o Brasil, tudo sobre o México, tudo sobre os países latino-americanos. E o professor, que é o Fernando, que me recebeu no Texas, é um brasileiro, um arquiteto brasileiro, que dá aula na Universidade do
Fernando
Texas.
Fernando Luiz Lara.
Fernando Luiz Lara, isso mesmo. Uhum. E ele escreveu um livro belíssimo, publicado recentemente, sobre arquitetura latino-americana, e ele foi um pouco esse interlocutor que contribuiu com os levantamentos lá na universidade.
Outra coisa, Luiz, eu queria saber quais as principais conclusões que esse seu estudo permite chegar.
Olha, eu acho que o trabalho, ele é muito... permite a gente olhar, quer dizer, eu acho que de um lado a gente tem Brasília como uma representação daquilo que foi o Brasil dos anos 50, dos anos 60, né? Quer dizer, o desejo de ser moderno, o desejo de representar um país do futuro. E eu acho que isso para a arquitetura é muito interessante, porque a arquitetura, ela fica muito... os nossos trabalhos, né? Os trabalhos da história da arquitetura, muitas vezes elas ficam centradas, focadas no que é o projeto da arquitetura. É o foco principal. E em trabalhos que muitas vezes são escritos por arquitetos, né? Essa pesquisa, ela trabalha com um campo ampliado, e eu acho que isso é o mais interessante, porque os livros que a gente está analisando, só uma parte deles, que é pequena, que foi escrito por arquitetos e para arquitetos, né? Então, ele faz com que a gente olhe para Brasília não só como um objeto de arquitetura, mas ele é um fenômeno ampliado do que foi o Brasil dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70. E acho que isso é a conclusão mais interessante do trabalho. Ela permite um olhar para Brasília, né? E aí, de um ponto de vista maior, a gente pode pensar que é um trabalho que, como ela é um estudo que faz levantamento, que vê assim, o estado da arte, sobre do que se disse sobre Brasília, ele permite um olhar, fazer a gente adentrar mais no que é Brasília, como a gente pode olhar para a arquitetura, como que nós olhamos para nós mesmos, como a gente olha para o país de uma outra forma. Ela abre também outras possibilidades de pesquisa, porque a gente começa a ver que tem interpretações que também não encaixam muito bem, sabe? Assim, tem umas lacunas, tem perguntas que surgem desse trabalho. Eu acho que ele abre outros trabalhos, né?
Sim.
Fiquei com uma curiosidade,
sim,
né?
Roxane.
Porque
diga,
foi muito elogiada Brasília, sob vários aspectos, as construções, tinha um objetivo específico, eles tinham uma ideia naquela época, que não era só em relação à arquitetura, a novidade que Brasília representava. Agora, quais são as críticas que os arquitetos fazem, propriamente ditadas?
As críticas são muito variadas, né? A gente tem, por exemplo... na transição dos anos 60, a gente tem um momento da arquitetura moderna. A arquitetura moderna, ela perde fôlego. Então, você tem os CIANs, que são os congressos internacionais da arquitetura moderna. E aí, nesse período, nos anos 50, começa a ter tensões dentro desses congressos. Então, o tipo de arquitetura, o tipo de projeto urbano que se faz em Brasília começa a ser questionado no mundo inteiro, principalmente pelo grupo do Tim Tam, que é um grupo de arquitetos... europeus que fazem crítica, por exemplo, aquele modelo das superquadras de Brasília, por exemplo, a divisão funcional. Uhum. Esse é um tipo de crítica que se faz à Brasília, que é muito recorrente.
Enquanto a construção acontecia.
Isso é que é o mais interessante. Enquanto ela acontecia, isso aparece. Mas o que é mais interessante, Roxane, a crítica mais interessante, é quando a gente vai analisar o que vai acontecer assim, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Quando a gente tem os trabalhos nos anos 50 e 60, eles ainda falam de uma cidade que ia acontecer ou de uma cidade que acabou de acontecer. Ela ainda não era, ela ainda tinha um pouco aquele sonho do Juscelino, uma coisa, o desenvolvimentismo, ela ainda representava o Brasil do futuro. Quando você vai para os anos 70, ela é uma cidade real, com cidade satélite, com problema de mobilidade, com problema de habitação. Então as críticas à Brasília é daquilo que ela prometeu e não é. Uhum. Ela é o sonho que não se realizou. E aí isso é muito interessante a gente ver. Aí você tem geógrafo, você tem sociólogo, você tem arquiteto, você tem economista, você tem um livro que é Debates no Senado sobre críticas à cidade de Brasília. Quer dizer, no sentido de discutir com os políticos e com a população como Brasília poderia ser melhorada. Quer dizer, então tem arquiteto, tem político de todas as linhas, de todos os partidos, discutindo o que eles queriam para a Brasília do futuro, quais eram os problemas.
Ele é o grande símbolo do Brasil, o país que sempre vai ser é o país do futuro, Brasília do futuro, símbolo disso, né?
Bom, uma última questão, Luiz. Você citou que entre os seus levantamentos, você viu poucas publicações de arquitetos para arquitetos.
Exato.
O que era, então, a maioria?
A maioria, quer dizer, isso nesse momento inicial, né? Se a gente olhar esse momento, o recorte da pesquisa que a gente estabeleceu é de 1957, né, até 1973.
Certo.
1957 já é o projeto de... É quando o concurso escolhe o projeto de Brasília, que é esse que está construído lá.
Certo.
Né? Em 1973 é quando a gente acha que é o primeiro trabalho, e aí já é uma coisa mais para arquiteto. O livro, que é de uma arquiteta, uma urbanista norte-americana chamada Norma Evenson, ela faz um trabalho que já é para arquiteto. Nesse meio termo, a gente tem muito trabalho que é feito via governo federal para divulgar o trabalho. A gente tem uma revista que se chama Revista Brasília. Revista Brasília é um trabalho bastante conhecido até, então não é uma novidade da pesquisa, mas ela é uma revista que tinha feito via Nova Cap com o objetivo de divulgar para a população em geral aquilo que estava acontecendo no Planalto Central do país, né? Então você fica imaginando São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, as cidades na costa, os brasileiros não tinham a menor ideia do que estava acontecendo em Brasília. Brasília era só a imagem que se publicava em jornal. Então, o governo federal, o partido do Juscelino, eles trabalharam intensamente para divulgar, para apresentar para os brasileiros que não moravam próximos de Brasília o que estava acontecendo no centro do país. E para tentar convencer as pessoas de que isso era um acontecimento importante para o Brasil. Entendi. O Brasil do futuro.
Entendi. Bom, Roxane, poderíamos ficar aqui...
Sem dúvida alguma.
Por muito tempo.
Muito, muito interessante o trabalho. Eu fiquei com a curiosidade, você indicaria algum livro para quem gostou do assunto, do tema?
Ah, quem gostou eu indicaria. Eu indico o trabalho da Norma Evenson, é muito interessante, tá. Porque ela faz é um livro de 1973, mas que permanece, é muito atual.
Atual.
Uhum. Um levantamento riquíssimo e é um trabalho que avalia a transição da cidade do Rio de Janeiro para Brasília. E é muito bonito, um trabalho muito bonito. Para arquitetos e não arquitetos.
Eu ia perguntar se era para arquitetos, não arquitetos também.
Não arquitetos.
Muito bom, muito bom, Quinto.
Muito bom, e inclusive, como ele citou, uhum. Esse trabalho mereceu elogios da banca. Uhum. Né? E como numa conversa prévia que eu tive com ele, ele me disse que essa pesquisa pode ser muito útil lá na frente, até no ensino da arquitetura.
Eu acho que sim, acho que pode ser. Porque, no fundo, ela olha para a arquitetura de uma outra forma, né? Ela olha para a arquitetura como um fenômeno político, ela olha para a arquitetura como um fenômeno social. E eu acho que isso é interessante para a formação dos arquitetos. Quer dizer, a gente deixa de olhar para a arquitetura só como um desenho. Sim. E eu acho que a gente olha para ela numa escala ampliada. Isso é muito bonito. Eu acho que é, tem uma grande contribuição.
Parabéns, Luiz Gustavo.
Luiz, parabéns. Adoramos. Pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença aqui nos Novos Cientistas.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês e com os ouvintes.
Roxane, quinta-feira tem mais.
Combinado.
E pesquisador, se você quiser contar sobre a sua pesquisa, o seu estudo, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Roxane, até quinta. Um bom dia para todos.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.